Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e ficar bem informado e ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações para nós. E o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa. Rafael Fonteles inaugura hoje recuperação de estradas na Rota da Soja.
Jornal Meio Norte de Teresina, com um a menos. Verdão empata contra o Fortaleza e segue líder.
Não, gente, não posso deixar de comentar do Bahia, hein? O nosso Bahia deu um show, né, contra o Corinthians. Foi apenas 5-0. 5-1.
E né? Fez ressurgir a esperança, né?
Porque eu tava tão empolgada com 5-0 que eu tô aqui com 5-0, é 5-1, gente. Olha, meu sobrinho corintiano ficou bem chateado. Parabéns, Bahia. Vamos, a gente não pode cair, hein? Bem, vamos lá de Jornal Meio Norte, Jornal Folha de Pernambuco. Raquel lança novo plano de segurança. A Raquel é a governadora do estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza, impactos da inteligência artificial no judiciário.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Setor eólico deve gerar mais de um milhão de empregos até 2038, aponta estudo. Que maravilha.
Jornal de Brasília, 13º salário. Benefício vai injetar quase 9 bilhões de reais na economia do Distrito Federal.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Emenda flexibiliza meta fiscal e pode abrir brecha para gasto extra de 30 bilhões de reais.
Folha de São Paulo, Lula define nome de Dino para o STF e de Gonê para a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República.
Jornal Estado de São Paulo, mudança de tom. Milei, presidente da Argentina, né? Convida o novo presidente da Argentina, que ele ainda vai tomar posse. Convida o Lula para a posse, defende construção de laços.
E Folha de Londrina, do Paraná, segunda fase do vestibular da UEL, tem 7% de abstenção.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia.
11:12, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, isso mesmo. Eu aqui, antes de iniciar o noticiário regional, nós vamos mandar aqui um abraço especial, desejar um feliz aniversário com muita saúde e felicidades para ela. Exatamente, a Dona Luzia, matriarca da família Alvarenga, lá no bairro Mangabinha, em Itabuna. Dona Luzia, nós aqui da Gabriela FM, né, Marcos Bezerra?
Sim, verdade.
Desejamos saúde e muitas felicidades para ela. Olha, os seus filhos, netos e bisnetos também desejam muita, 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 muita saúde para a senhora, viu? Olha, ela, né, fazendo uma idade especial, mas firme e forte, hein? Firme e forte. Não podemos falar a idade dela.
Aproveitar e mandar uma alusão também para o Quequeta Muniz, músico de Léo, aniversariante de hoje. Também o Gilmário Lima e também o Fábio Roberto. Abração para vocês, felicidades.
Então, saúde e felicidades para todos vocês aniversariantes, tá? Parabéns mesmo. Deixa eu mandar um alô aqui para ela, que não perde o Jornal do Meio-Dia. É a Shirley, da Manos Modas, ali na Avenida Itabuna, né, Shirley? Um beijo para você, toda a sua equipe aí da Manos Modas. Obrigada, viu, Shirley, pela audiência, tá? Um abraço especial. E cada um de vocês aí que não perdem o Jornal do Meio-Dia, que estão sempre ligados, sintonizados aqui, obrigada mesmo pela audiência, tá? Um abraço a todos vocês. 12:14, a partir de agora, vamos de informação aqui no Noticiário Regional para os nossos ouvintes. A notícia não é boa, né? É um caso que está chamando a atenção aí. Chefe espanhol e esposa são mortos a tiros, né? Eles já foram enterrados já neste fim de semana, que esse fato ocorreu, foi divulgado na sexta-feira à tarde. O chefe espanhol e a brasileira, que foram mortos a tiros em Porto Seguro, lá no extremo sul da Bahia, né, foram enterrados no sábado, dia 25, lá em Itajimirim, também ali no extremo sul, né? Cidade natal da baiana Érica, né? Mas você vai conhecer aqui quem são eles. A Érica da Silva Santos, 38, né? E o David Pegrina Capó, de 53 anos, né? Foram encontrados mortos com marcas de tiros na sexta-feira no restaurante deles, lá no município de Porto Seguro. O estabelecimento fica na região da ilha do Pau do Macaco, às margens do rio Buraien, e o acesso é feito pelo rio. Esse é o acesso que, para chegar até esse restaurante, tem que ser feito pelo rio. De acordo com a Polícia Civil, o caso se trata de um duplo homicídio, mas ainda não há detalhes sobre a linha de investigação seguida pela polícia. Os corpos do casal foram velados na Câmara Municipal de Itajimirim e depois enterrados no cemitério da cidade. Um amigo, né, de Érica, Christian Fragoso, contou que o casal vivia uma vida simples e disse: pessoas simples, moravam em um lugar sem energia, sem internet, viviam o amor e a gastronomia, né? O David, que é o espanhol, se apaixonou à primeira vista pela Érica, que é uma baiana de Itajimirim, e se apaixonou pela nossa região e, infelizmente, esbarrou na maldade, contou o amigo de Érica. Os corpos do casal foram velados, né, como eu disse, lá em Itajimirim, enterrados, né? Outro amigo do casal, Carlos Alvarenga, caracterizou Érica e David como pessoas que gostavam de fazer o bem e comentou: aquela vontade de fazer o bem, de receber todo mundo bem, estamos sentidos uma dor muito forte. A mãe de Érica, Maria Ferreira, também esteve no enterro. Ela desabafou sobre a saudade da filha e da vontade que a justiça seja feita. Era uma filhinha só que eu tinha. Olha só. Era uma filhinha só que eu tinha. Muita saudade dela, tenho fé em Deus que quem fez isso com a minha filha vai pagar, disse a mãe da Érica. David e Érica foram encontrados mortos com marcas de tiros na área do restaurante. Informações apuradas pela TV Santa Cruz, da Rede Bahia, apontam que o corpo do chefe foi achado na cozinha e da esposa dele na varanda. A Polícia Civil confirmou apenas que os corpos estavam nas margens do rio. Segundo a Polícia Civil da cidade, né, os corpos foram achados na sexta-feira, mas existe a possibilidade que o crime tenha sido cometido na quinta-feira. Há suspeita de que eles tenham sido vítimas de um duplo homicídio, mas ainda não há detalhes sobre a autoria nem sobre a motivação. A delegacia de Porto Seguro expediu as guias para remoção e perícia, né? E foi liberado os corpos no sábado, onde teve o enterro. Os corpos, como eu disse antes, foram velados na Câmara de Vereadores de Itajimirim e foram enterrados também lá na cidade. Então, a gente vai continuar aguardando aí, né, mais informações. Se surgir alguma novidade sobre esse fato, a gente volta a falar sobre o assunto. O restaurante desse casal, né, do David e da Érica, eram bem frequentados, né? Nas margens do Rio Buraeno, esse Porto Seguro, você só chegava lá realmente de barco, né? E muita gente chocada lá no município de Porto Seguro, em todo o extremo sul, porque o restaurante era bastante conhecido, viu, Marcos Bezerra?
É, infelizmente, né?
Pois é, né? A violência aí, né? No nosso estado, que coisa horrível. Bem, 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, já desejo uma ótima semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, uma excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, bom trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aqui na Gabriela FM, sempre com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, a justiça manda soltar o namorado da empresária que foi executada na Avenida Esperança. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O juiz Guilherme Barros Júnior, que é titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, determinou a liberdade provisória de Wallace Carvalho Pereira, que foi preso no último dia 17 de novembro por uma guarnição do Tático Ostensivo Rodoviário, ATOR. Esse fato aconteceu na rodovia BR-415, no trecho Ilhéus e Itabuna. De acordo com o boletim de ocorrência, Wallace foi preso em flagrante em um carro de aplicativo e que em sua posse a polícia militar encontrou uma arma calibre 3.8, com 6 munições intactas, cartão de crédito e uma sacola contendo uma toalha e algumas peças de roupa. Na delegacia, o Wallace assumiu o relacionamento com a empresária Maikele Silva Santos, assassinada com vários tiros no rosto e outras partes do corpo por homens não identificados no interior do próprio estabelecimento da vítima, situado na Avenida Esperança, no final do mesmo dia em que ele foi preso, ou seja, 17 de novembro. Em sua decisão, o juiz proferiu que o Wallace não responde a outros processos criminais, não sendo, portanto, delinquente na prática de outros delitos. Ainda de acordo com o documento, a prisão de Wallace Carvalho se deu em virtude do porte ilegal de arma de fogo e munição, não sendo admitida nesse primeiro momento pela autoridade policial elementos que comprovem o envolvimento do flagranteado no homicídio da vítima, que era conhecida como Mei Bronze. O juiz determinou ainda que o Wallace deverá comparecer à autoridade policial todas as vezes que foi intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e para o julgamento. Deverá manter o endereço sempre atualizado, bem como não poderá sair da cidade sem comunicar ao juiz, além de comparecer a cada 2 meses na comarca para justificar suas atividades, e não sendo encontrado ou não comparecendo, poderá ser decretada sua prisão preventiva. Olha, nossa região, um acidente com 2 vítimas fatais aconteceu na noite de ontem, domingo, na BR-101, nas imediações de uma ponte em São João do Paraíso, distrito do município de Mascote, resultando em 2 vítimas fatais. Uma das vítimas fatais foi notificada como Fernando Rios de Souza, 44 anos de idade, Não há, no momento, informações sobre a outra vítima. O acidente envolveu um caminhão e um Toyota Corolla, sendo as duas vítimas fatais ocupantes do veículo menor. A colisão foi violenta, de modo que o Corolla ficou completamente destruído. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada e procedeu com a remoção dos corpos. E acompanhe, viu? Acompanhe o desenrolar desta ocorrência. Vejam bem, quando a viatura do DPT retornava para Itabuna, a viatura do DPT de Itabuna foi atingida por um automóvel que rodou na pista e colidiu com um carro que estavam dois peritos, um auxiliar de perícia e ainda um investigador da Polícia Civil. O condutor, de 23 anos, morador de Arataca, estava cheio da cachaça. E o carro dele tinha mais ocupantes que o permitido por lei de trânsito. Ele foi, então, detido pelos agentes e conduzido com os demais ocupantes do carro para o complexo policial de Itabuna. Neste último acidente, não houve feridos, exceto escoriações pequenas do perito que dirigia a viatura. No posto da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo foi submetido a um teste do bafômetro, que deu positivo em 0,36 miligramas por litro de sangue, que é considerado crime de trânsito. Ainda, acidentes em nossa região com mais vítimas. Uma batida frontal entre dois carros na curva do Engenho, na BR-330, no município de Ipiaú, deixou um morto e três feridos. Um acidente foi registrado por volta das 4 horas da tarde de ontem, domingão. De acordo com as informações, o motorista do automóvel modelo Uno de cor vermelha, com placas do município de Brejões, não resistiu aos ferimentos e morreu preso nas ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar a vítima, passageiro do Uno. O homem, identificado apenas pelo prenome de Manoel, fraturou a perna esquerda. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU e foi encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Os dois ocupantes do Uno eram moradores da zona rural de Jitaúna. Consciente, o passageiro do Uno informou que o motorista que morreu no acidente é conhecido como João. Ainda segundo Manoel, eles retornavam de Ipiaú sentido a Jitaúna quando ocorreu o acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois ocupantes do automóvel modelo Corolla foram levados por populares ao Hospital Geral de Ipiaú, mas sem gravidade. Olha, em Conquista, um homicídio bárbaro aconteceu. A comunidade de Conquista, no sudoeste da Bahia, foi abalada pela notícia da morte de Enoque Dias, vítima de um brutal assassinato a pedradas. Fato este no bairro do Capinal. A figura de Enoque agora é uma... A figura de Enoque, agora vítima da barbárie, tornou-se um símbolo de uma tragédia que desencadeou a urgência na resposta das autoridades. E em resposta rápida e eficaz, a Polícia Civil e a Rural 92 desencadearam uma ação relâmpago que resultou na captura dos dois suspeitos do assassino no bairro de São Joaquim. Os acusados se relacionam homoafetivamente e passavam pelo local do crime quando esse casal acabou avistando a vítima, que era um andarilho que estava dormindo em uma varanda do posto de saúde na região do Capinal, zona rural de Conquista. Na oportunidade na qual, em comum acordo, os dois resolveram matá-lo para subtrair os seus pertences. A vítima não ofereceu qualquer tipo de resistência, sendo golpeado com violência na cabeça, utilizando-se uma pedra de grande porte deixada no local. Após matarem Enoque, essa dupla, este casal, se dirigiu para um bar na própria localidade onde consumiram bebidas alcoólicas, corote, utilizando do pouco dinheiro subtraído da vítima Enoque. Justiça seja feita para esta dupla de assassinos frios e calculistas. Sua viatura habitual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional e logo mais retornaremos com mais informações do setor policial no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos agora liberar, portanto, a participação do nosso ouvinte. Não é isso, Marcos?
Isso aí.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 27 minutos, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. Quero mandar aqui um abraço, ó, um beijinho para vocês que estão acompanhando a gente pela fanpage do Facebook. Obrigada, obrigada mesmo, viu, pelo carinho. Inclusive, tem um ouvinte lá de Icaraí, Niterói, o Hamilton Santos, acompanhando a gente, né, Hamilton? Um abraço para você aí, direto de Niterói. Um beijo especial, ó, para minha amiga Mayara Vieira, também aí acompanhando a gente pela fanpage do Facebook e assistindo a gente aqui no estúdio, não é, pessoal? Um abraço aí para vocês. Diga, Marcos, o que temos de mensagem de ouvintes?
Tem um ouvinte mandando boa tarde aqui a toda a equipe da Gabriela FM. Olha, Kátia, eu gostaria de agradecer à polícia por mais uma vez ter deixado a gente curtir toda a festa do vizinho até meia-noite, né? Impressionante, inúmeras ligações desde as 19 horas até as 23h30. E não apareceu sequer uma viatura para controlar o som que estava ensurdecedor. Mais uma vez eu bato na tecla. Ilhéus tem que se espelhar em Itabuna e criar a patrulha do som. Tem que ter capacidade para isso, né? Tem contingente para isso, porque ninguém é obrigado a estar curtindo o som do vizinho das 14 horas, 2 da tarde, até as 23h30.
Nossa.
Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe.
É complicado, viu?
Foi aqui no Banco da Vitória, lá no loteamento.
Se o som tava muito alto, incomodando, gente, pelo amor de Deus, só falta de respeito com os vizinhos, tá? Tudo tem limite. E continue ligando para a polícia sempre faz o trabalho dela, o papel dela. Agora, infelizmente, dessa vez aí não apareceu, né? Que pena. Mas continue ligando sempre. Não vá lá tentar resolver, não. Ligue para a polícia. Diga, Marcos, mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Queria fazer uma reclamação sobre a UPA. Tá ficando difícil quem mora aqui na Zona Sul. Ontem eu levei minha sobrinha na UPA, na Avenida Esperança. A gente tem que atravessar a cidade, né, para poder ir na UPA, levar uma criança, porque aqui na Zona Sul não tem pediatra. Quando eu cheguei na UPA, tive que voltar para levar meu filho, que estava passando mal. Está difícil porque não colocam pediatra aqui nessa UPA da Zona Sul. Aí as mães que têm filho, que moram no Couto, Nossa Senhora da Vitória, Hernani Sá, Nelson Costa e Pontal, a gente tem que ir para a Avenida Esperança. Isso é um absurdo, né?
Verdade.
A Leila está chateada com isso.
Como não ficar, né, Leila? É revoltante mesmo, absurdo. Na Zona Sul, ali no PA da Zona Sul, nunca tem um pediatra, realmente não tem, né? Sempre um clínico, algum clínico geral, um médico só para atender adultos. Pronto, resumindo. E está sempre movimentado ali. Eu sei porque eu passo todos os dias em frente e vejo. Aí a mãe, o pai precisa levar uma criança e tem que ir se deslocar, né, atravessar a cidade, porque da Zona Sul até a Avenida Esperança, um pouco depois da rodoviária de Ilhéus, né, realmente você faz um trajeto aí bem longo. E eu também não entendo por que que no PA da Zona Sul não tem um pediatra. Deveria ter todos os dias um clínico e um pediatra, né?
Uhum.
O médico para atender os adultos e o pediatra para atender as crianças, né? E os pré-adolescentes até uma certa idade. Mas em Ilhéus é assim, né? Ainda tem gente que vai lá na Avenida Esperança e às vezes ainda não consegue ser o atendimento logo, né? Triste realidade, né, gente? Triste realidade, viu? Essa é a atenção básica que Ilhéus tem, tá? Se você vai olhar lá no ranking do Previna Brasil, do Ministério da Saúde, péssima colocação, né? Péssima colocação. Quase em último. Estava em último lugar, somente subiu uma posição. Em último. Vergonha isso. Dos 417 municípios que nós temos na Bahia, tá? Ilhéus estava em 417, agora está em 416. Uma vergonha. 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Do 12h41, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. 12h42, Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp 988291029, claro, para divulgar mensagem dos nossos ouvintes. E quem quer ainda enviar sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos, aproveita aí para enviar, que dá tempo ainda. Vamos lá, Marcos.
Vamos lá, no WhatsApp aqui tem ouvinte mandando boa tarde, Kátia, o pessoal da Gabriela FM. Olha aí, Ilhéus está uma verdadeira peneira, o IPVA dos carros, né? Tem que andar em dia, mas a buraqueira está triste. É a segunda vez em menos de 6 meses que preciso trocar peças da suspensão. E essa conta vai para qual secretário?
Boa pergunta. E aí, falando dos buracos, que me chamou a atenção, eu estava na dúvida e hoje eu tirei essa dúvida. Um buraco que eu comentei, que estava virando uma craterazinha, exatamente ali próximo à câmera da Polícia Militar, que fica do lado ali do posto Leleu, aí taparam esse buraco que estava virando cratera. Logo mais à frente, Marcos, vários buracos não taparam. Qual a dificuldade, Marcos? Na mesma avenida, pertinho, poucos metros de distância.
É pouco asfalto, né? Deve ser.
Rapaz, só Ilhéus mesmo, viu? Ó, difícil, viu, minha gente? Diga, Marcos, mais mensagens?
O ouvinte mandou uma foto aqui de um ponto de ônibus e pede aqui, solicitar a retirada desse ponto de ônibus aqui na entrada da Avenida Soares Lopes, colocando em risco as pessoas. É como se já não bastasse os ônibus com problema, né? Então, tá aqui uma foto com tábuas, né? Servindo de cobertura, tábuas soltas nesse ponto de ônibus ali na entrada da Avenida Soares Lopes.
Ah, onde ali, gente? Que eu não...
Provavelmente em frente ao General Osório ou aquele outro, né? Após a Receita Federal. Um dos dois.
Nossa, estranho isso aí, mas enfim, se tá desse jeito aí, tem que tirar mesmo, né? Pelo amor de Deus. Enquanto isso, pessoal, na Zona Sul, lá na duplicação, só no sol e na chuva, porque não tem uma cobertura, não tem um ponto, nos pontos, né? Onde nas paradas dos ônibus, que ali tem as paradas, né? Mas não tem os chamados, como é o nome?
Os abrigos.
Abrigos, os chamados abrigos, né? Hoje mesmo me chamou a atenção umas adolescentes sentada naquele sol quente de 10 horas da manhã, um sol bem quente. E sério, me chamou a atenção, eu fiquei assim parada olhando, falei, meu Deus do céu, até hoje não tem abrigos nessas paradas de ônibus na duplicação da Zona Sul. Que absurdo, hein, prefeitura? Até hoje não providenciou esses abrigos. E agora fazendo faixas elevadas, demoram semanas para concluir uma faixa. Semanas.
É. Por esse outro vídeo aqui deu para identificar realmente ali o ponto do General Osório.
Ah, tá.
A Biblioteca Municipal.
Entendi. É na rua de trás da Soares Lopes, né?
É.
Nossa, gente. Organiza isso aí, né? Olha, o ouvinte foi lá e mandou um videozinho pra gente mostrando, relatando direitinho aí a situação. Só em Ilhéus mesmo. Por que vocês não aproveitam que vocês gravam o programa? Já pega ali os problemas, passa para cada secretaria, para as secretarias resolverem. Otimizem isso.
E vai no Ministério Público também, né, primeiro.
Nossa Senhora, mas não, a prefeitura tá nem aí. Difícil, né? 12h45, vamos de mais informação, depois retornamos aí no WhatsApp, viu, Marcos? Mas vamos divulgar mais informações aqui para os nossos ouvintes. Ô Marcos, morre aos 50 anos o prefeito Meso, né? Da cidade de Angical, no oeste da Bahia.
Isso aí. Emerson Mariane Dias, o Meso do PP, morreu no domingo ontem em Salvador. Ele tinha 50 anos. A morte do prefeito foi confirmada pela União dos Prefeitos da Bahia, UPB. Ainda de acordo com informações da UPB, Meso tratava de um câncer. Ele morreu na cirurgia que fazia para tratamento da doença. Meso estava no seu primeiro mandato como prefeito da cidade. Ele foi eleito em 2020 com 53,57% dos votos. Em nota publicada nas redes sociais, a UPB lamentou a morte e completou afirmando que Meso deixa um legado de compromisso com sua terra e o desejo de construir uma Angical melhor para o seu povo. Meso também era vice-presidente da União dos Municípios do Oeste da Bahia, o MOB. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do gestor. Meso era casado e tinha dois filhos. Com a morte do prefeito, quem assume o cargo na cidade é o vice Antônio Neto, do PSD. Pelas redes, prefeitos de outras cidades da região lamentaram a morte do político. Deputado estadual da região, Antônio Henrique Júnior, disse que Meso sempre atuou com muita disposição para liderar uma gestão transformadora.
Então tá aí, né? Infelizmente, morre o prefeito da cidade de Angical, no oeste da Bahia, Emerson Mariane Dias, mais conhecido como Meso, ele que fazia parte do PP. Então, nossos sentimentos aos familiares,
isso,
né, do prefeito de Angical, e todos os seus amigos aí. Muito triste isso, né? Muito jovem. 12 horas e 47 minutos. Olha, uma aeronave monomotor fez um pouso de emergência na tarde de ontem em uma área de mata ali em Veracruz, município situado na ilha de Itaparica. Conforme a apuração, o piloto bateu a cabeça no painel e teve um ferimento na testa devido ao impacto do pouso. Ele foi socorrido pelo grupamento aéreo Graer da Polícia Militar e encaminhado para o Hospital do Subúrbio em Salvador. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Além do piloto, outras 4 pessoas estavam no avião. O grupo iria participar de uma atividade de paraquedismo na região de Veracruz. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados a uma unidade de saúde da região para atendimento médico. Por meio de nota, a PM informou que militares do 23º Batalhão foram acionados para a ocorrência através do Centro Integrado de Comunicações, que é o SICOM, da PM, e após contato com uma equipe do GRAE, que se deslocou à cidade para dar apoio à ocorrência, foram iniciadas as buscas pelos tripulantes. Ainda em nota, a PM detalhou que, com o monitoramento da região realizado pelo helicóptero do GRAE e o fornecimento da localização exata de onde a aeronave estava, os policiais do 23º Batalhão localizaram e resgataram 5 tripulantes da aeronave. As circunstâncias do fato serão apuradas pelos órgãos competentes. 12 horas e 49 minutos. Marcos Bezerra, um menino de 2 anos, ele morreu, né, após atropelamento, é isso mesmo?
Um menino de 2 anos morreu atropelado por um carro ao tentar pegar uma bola na pista no final da tarde de ontem, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. De acordo com a PM, a vítima foi identificada como Jonatas Santos Teles. O atropelamento aconteceu por volta das 5h40 da tarde, no povoado de Conchas, próximo ao distrito de Maniçoba. A Polícia Militar da cidade informou que 2 pessoas que estavam com o motorista no carro foram encontradas e conduzidas para a delegacia do município, onde prestaram depoimento e foram liberadas. O condutor do veículo ainda não foi localizado. O corpo de Jonatas Santos Teles foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Juazeiro. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento dele.
Que triste, né? Uma criancinha, gente, apenas 2 anos. 12 horas e 50 minutos, vamos acionar ele? Novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações do setor policial para nós. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai embarcar, comer pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial no extremo sul do estado. Um jovem, ele foi assassinado em pleno centro do município de Ibirapuã. A vítima, Tiago José de Souza Neto, 18 anos, conhecido como Talibã, foi assassinado a tiros no último sábado por volta das 11 horas da noite na região central da cidade de Ibirapuã. De acordo com o que foi dito, policiais militares da 44ª CIPM foram solicitados para uma ocorrência de homicídio e, ao chegarem no local, encontraram a vítima alvejada por disparos de arma de fogo. sendo duas perfurações na parte frontal da cabeça. A cena do crime foi isolada até a chegada da polícia técnica de Teixeira de Freitas. Até o momento, ninguém foi preso. Um homem, ele foi morto a tiros no município de Teixeira de Freitas. Este homem, de 62 anos de idade, ele foi morto a tiros na tarde do último sábado. Luiz Mário Borges dos Santos era conhecido pelo apelido de Zezão. Ele foi surpreendido por dois criminosos em motocicleta enquanto descansava em uma cadeira debaixo de uma árvore. Segundo testemunhas, o carona da moto desceu e disparou várias vezes contra Zezão, que morreu no local. Os suspeitos fugiram e não foram localizados até o momento. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A polícia militar, através da sua 87 companhia independente, foi acionada e isolou a área até a chegada da polícia técnica. Violência ainda pairando no extremo sul da Bahia. Um adolescente de 17 anos foi assassinado no município de Prado. Ele foi morto a tiros. A vítima, o Erlis Lima Gomes. Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, foi acionado pelo Centro Integrado de Comunicação para verificar uma denúncia de homicídio provocado por disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de Wesley caído no chão, já morto. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a informação sobre o crime partiu de um vizinho da vítima que ouviu barulhos de tiros e foi averiguar a situação. Ele disse que não viu quem atirou no jovem, nem sabe a motivação do crime. Olha, um crime bárbaro que chocou toda a Bahia. O corpo do dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos de idade, que foi encontrado morto no apartamento em que morava, no prédio de luxo Celebration Garibaldi, em Salvador, foi enterrado ontem à tarde no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, terra natal do dentista. A despedida foi marcada por muita comoção de familiares e amigos, que se reuniram no velório paroquial. Em seguida, eles seguiram para o cemitério municipal, onde o corpo do dentista Lucas Maia foi sepultado. O corpo do dentista foi encontrado no sábado, no último dia 25, dentro do apartamento onde ele morava, no bairro do Rio Vermelho. Imagens do suspeito de cometer o crime foram registradas por câmera de segurança do prédio e também são analisadas pela Polícia Civil, que investiga o caso. Olha, em nossa grande Bahia, na tarde de ontem, domingo, uma jovem, identificada apenas pelo prenome de Paloma, sofreu um grave acidente na cidade de Serrolândia, no centro-norte baiano. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi a óbito após a colisão frontal entre duas motocicletas. O acidente aconteceu em frente ao hospital municipal. O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina, onde serão feitos os exames de praxe para posterior liberação para sepultamento. Sua viatura virtual da Gabi nesta segunda-feira vai ficando por aqui. Retornaremos amanhã em mais uma edição do seu JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, tá, pelas informações, e você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, se assim Deus nos permitir, né? Um abraço, Coutinho. 12 horas e 55 minutos, Marcos Bezerra está navegando ali pro WhatsApp, no WhatsApp da Gabi, para ver se tem mais mensagem de ouvinte para divulgarmos. Tem alguma mensagem aí, Marcos Bezerra?
Tem a ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos. Sou Cleidiane, de Sapucaíra. Manda um alô para mim, sou sua fã.
Cleidiane de Sapucaíra, um beijo para você, minha linda. Obrigada, tá, pela audiência. Obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço a todo o povo aí de Sapucaíra. Diga, Marcos Bezerra.
Por enquanto é só.
Tudo tranquilo. Vamos para a última informação de hoje. São 12 horas e 56 minutos. Nós falamos semana passada, né, bastante sobre questão de doação de sangue. Dia 25 é o Dia Nacional do Doador. E o Ministério da Saúde cria aplicativo para facilitar doações de sangue. Olha só, os estoques de sangue dos hemocentros podem ser reforçados por meio de um novo instrumento que facilitará a ação voluntária de doadores. O Ministério da Saúde criou a plataforma Mini App, que é o app, né? Mini App, Hemovida, que está integrada ao Connect SUS. Com o aplicativo, poderá ser obtida a carteira virtual do doador, que terá informações de saúde, tipo sanguíneo e a data da última doação. Além disso, o doador terá um registro pessoal e útil em situações de emergência, histórico completo de doações, incluindo as realizadas, canceladas e agendadas, e ainda pode optar por fazer autodeclaração de doação de sangue para manter um registro do compromisso com a causa. Olha que legal. Sobre os serviços hemoterápicos, o doador terá a localização da rede de saúde mais próxima para identificar onde doar e receber informações sobre os serviços disponíveis em cada unidade. E ainda falando sobre o Dia Nacional do Doador, de acordo com o Ministério da Saúde, o Hemovida vai facilitar a captação de doadores e conscientizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue em níveis seguros. O Mini App estará disponível para download nas principais lojas, né, de aplicativos a partir de hoje. E o anúncio de criação da plataforma foi feito no sábado, isso mesmo, no Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro. No caso aí, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, a Ana Estela, disse que o aplicativo Hemovida estimula a doação de sangue voluntária, um ato de amor que salva vidas. Para o Ministério da Saúde, a plataforma gratuita pode ser uma ponte entre os hemocentros da rede pública de saúde e os possíveis doadores. O aplicativo desempenha um importante papel na disseminação de informações sobre a doação de sangue e campanhas em andamento. Na plataforma, o doador poderá ainda convidar amigos e familiares, compartilhar experiências nas redes sociais e incentivar outras pessoas a se tornarem doadoras. Que legal! O aplicativo trará ainda informações detalhadas sobre como e quem pode doar, além dos cuidados necessários no dia da doação. O aplicativo garante que os doadores estejam bem informados e preparados, acrescenta aí o Ministério da Saúde. Então, portanto, a partir de hoje já está valendo, você já pode entrar aí no seu aplicativo para baixar, né? Naquele. Cada um tem um, né? No sistema iOS, nós temos aqui. Cadê? O App Store, né? E no sistema Android aí você verifica e baixa esse aplicativo bem interessante, tá? Que é o Mini App Hemovida. É bem fácil, você pode baixar aí, portanto, a partir de hoje e se cadastrar, acompanhar tudo aí sobre doação de sangue, tá? Lembrando, doar sangue é salvar vidas, né? Marcos Bezerra mesmo é doador, uhum. Né? Quem nunca doou aí, né? Eu gosto também de doar sangue, então eu acho muito importante. É igual quando a gente perde um ente, né, gente? Doar os órgãos também é muito importante para salvar vidas. Então, falando da doação de sangue, se você puder, vá ao Hemocentro. Aqui, no caso, no sul da Bahia, nós temos em Ilhéus e Itabuna, né? Os bancos de sangue. Em Ilhéus fica na Ladeira do Café, é muito fácil ali no centro da cidade, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde. E no sábado, de 7 às 11 da manhã. Itabuna também, nós temos lá o banco de sangue ali no bairro Pontalzinho, anexo ao Hospital Calixto Midlers, também nesses mesmos horários, de segunda a sexta, de 7 às 5 da tarde, e no sábado, de 7 às 11 da manhã, então vai lá fazer a sua parte. Lembrando que na semana não fecha, tá, para o horário de almoço? Então, quem tem aquele tempinho ali no horário, né, de almoço, que trabalha no comércio, quer ir, pode ir fazer a sua parte, sua doação.
Tomara que as atualizações nesse app aí com relação às doações de sangue sejam mais rápidas do que com relação às vacinas, né, no Conect SUS.
Bem lembrado, Marcos Bezerra. Bem, 1 hora e 1 minuto, encerramos aqui, portanto, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex. Você em movimento, inscrições abertas e supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.